A Rádio Assembleia 89,5 FM orgulhosamente apresenta. No Doce Sound. Os melhores hits do Lambadão. Kleber Dias e Diva Gazela.
Eita! No 12 Saúde, ao vivo aqui pela Rádio Assembleia, comigo, Kleber Dias e Deva Gazela. Bom dia, Deva!
Olha, o dia não tá bom hoje. Mas não tinha um buraco pra colocar no meu fone de ouvido. Coisa feia. Bom dia, Clebão. Tô com saudade, bebê.
Pois é, e tamo aqui, vivo.
Olha, graças a Deus. Eu fui ali no Rio de Janeiro, quase que eu fiquei lá, entendeu? O motorista do avião dirigia duro. Falei, moço, vai devagar. E aquelas mulheres pra cima e pra baixo. Falei, dona, para de andar que eu vou ficar tonta aqui agorinha. E tremia.
Assim, meu?
Tremia igual uma sucuri braba, entendeu?
A turbulência?
Olha, e treme, gritava, a Chilha falava, cala a boca.
Você não deu esse show, não, pelo amor de Deus.
Pergunta pra minhas assessoras, Riva e a Patrick. Todas. Ele viu a Patrick me ligando. Olha, bom dia, Clebão, que saudade.
Bom dia, pois é, tamo de volta ao vivo. A gente tava com dois programas gravados, mas hoje vai ao vivo até às 11 da manhã, Deva.
Olha, então vamos lá nos trabalhos técnicos. Quem vem lá, bebê?
Nos trabalhos técnicos, nosso Creuzebeck malvadão, João Azevedo.
Gerência de rádio.
Garimpeiro Cultural de Guiratinga, Eduardo Ferreira.
Olha, superintendência da rádio. Quem que é? Ela diz que é rica, loira, tem nível superior, estudou lá na escola Delmira Monteiro de Figueiredo, no Bairro de Lebrão, e mora na Chapada. Quem é ela?
Ai, para! Nossa Miss Baguncinha, Tatiane Medeiros.
Olha, produção, você faltou um nome aqui.
Não, são dois.
Ai, produção, ai que vergonha.
É o nosso Fashion Week Man, o Wender Ferreira.
É o homem que é da tatuagem?
E o outro é o nosso tatuado Léo Digital.
Olha, o Léo disse que tá todo bonito, arrumou cabelo, né? Diz que saiu dinheiro hoje, ele arrumou cabelo. Olha, secretária de comunicação, encontrei com ela lá no fundo da cozinha, comendo. Quem que vem aí? A secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
É a Mana, Mano dos Mano, das Mina, das Mona, Rosimeire, meu filho.
Para! E quem que é entrevistada que veio hoje? Chegou atrasada.
Chegou não.
Não, não deixaram colocar a vassoura dela na frente da porta do hotel. Olha que povo grosso, mal educado, né? Ela teve que atravessar duas avenidas pra chegar aqui hoje. Ai, que vergonha. O que, que eu vou falar lá em casa mais tarde?
Larissa Campos. Bom dia, Larissa.
Olha. Bom dia, gente. Olha, eu acordei hoje um pouco desanimada.
Tal que tá nervosa.
Nossa, mas acho que eu dormi pouco, vou falar bem a verdade. Só que, gente, cheguei aqui, só de olhar vocês, eu
Larissa,
já tá me dando quase um...
Olha como que eu vim hoje, eu vim de sacola, que não tenho bolsa, roubaram minha bolsa lá no Rio de Janeiro. Ó, peguei sacola de mercado, disse que eu ia ganhar uma de presente da minha produção, chamada Wender, né, que tava lá viajando no lugar de rico, né. Olha, vergonha, tem que ir embora assim, hoje via corredor. Olha o mico, não do mercado. Ai, que mico!
Não, mas a gente tem que começar uma campanha urgente pra comprar uma bolsa,
Vamos disponibilizar o Pix.
Ai, deixa eu te contar. Ai, que vergonha. Convidado, senão já mandou pro banquete hoje. Ai, que vergonha.
Pois é.
Que
gente!
Olha, o povo estava dormindo amarrado no pau, porque olha, comeram igual Silibu, entendeu? Até Silibu perdemos hoje. Pelo amor de Deus.
Nós vamos falar o que a Larissa veio fazer aqui.
Larissa, põe boca nele e fala. O que você veio fazer?
Larissa, que é jornalista, escritora, também servidora da Assembleia Legislativa, veio falar do seu primeiro livro, primeiro de muitos, né, Larissa, que vai ser lançado semana que vem?
Exatamente. Acabou de nascer, tá aí fresquinho.
Olha aqui, o parto foi em qual hospital aqui de Cuiabá?
Olha, o parto foi em São Paulo.
Pessoa é rica.
Foram do quê? Foram de avião, foram de ônibus, foram a pé.
Ah, de avião, né?
Fina, mas olha, andar chique. De avião é horrível. Eu passo mal, eu tremo todo, sou todo. Tem que chegar lá, descer, eu tenho que trocar de roupa, porque tá tudo molhado.
Sério?
A única vez que eu não tremi foi a Xuxa, foi de madrugada, foi voo direto, entendeu? Mas fui fina ver a Xuxa, tirei uma selfie. Pena que roubaram o meu Instagram, né? Mas... tem lá no outro Face, né?
Não,
tem
que mas ver aí a gente tem que recuperar esse Instagram. Depois você já fala, eu já tô te
seguindo. Já tô
te seguindo.
O outro já me roubaram, tranquilo. Colocaram revólver. Já me levaram, me deram a Elza mão grande.
Bom dia pra você ligado na programação da Rádio Assembleia. Esse é o clima do Nundoso Sound. E aí, a Larissa tá aqui pra falar do lançamento do livro dela. Vai ficar o programa com a gente. Vamos falar um pouco da história dela. Falar um pouco do livro. Onde que vai acontecer o lançamento. Não se assusta tão, não se assusta muito, tá, Larissa? O programa é assim mesmo.
Fica tranquilo, eu já tô amando. Agradecer muito por estar aqui, por essa oportunidade de falar um pouco do trabalho, que, enfim, foram mais de 2 anos trabalhando nesse projeto e finalmente está pronto. Então é muito bom. E a Rádio Assembleia sempre colaborando também com a cultura local, com os artistas de Mato Grosso, que tem aqui um espaço sempre aberto para falar do que fazem, para expor seu trabalho. Então, é uma alegria estar aqui, ainda mais para mim, né? Que tô aqui sempre, sou servidora da casa, então me sinto super em casa também.
Olha, ela sapateou, né? Mas agora vamos que vamos de música?
Vamos de música! Vamos de tem nome a banda Elos e ainda tem cabaré essa noite, banda Novo Som!
O cabaré, eu ofereci pro pessoal aqui do quartinho do fundo, que tá todo mundo louco pra dançar o cabaré essa noite. Ninguém me convidou pra ir pro cabaré.
Solta o som, João!
Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Bora, bora! Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Vai, chama! Tá no TikTok estourada? Tá estourada com o Novo Som.
Meu parceiro Kleber Magnus, Magnus Lava Jato.
Meus pais não me aceitem pra casa, já que não posso te ver, vou sair, vou beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje o nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louvor. volte pra cá. Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todos. Calma! Quem acabar essa noite? Quem acabar essa noite? Quem acabar essa noite? Quem acabar essa noite?
É o quê?
Quem acabar essa noite?
Ai!
Quem acabar essa noite?
Essa noite com Banda Novo Som, ainda Tome, Banda Elos, esse é o No 12 Sound, muito lambadão, rasqueado, muita animação e a participação do povo também através do nosso WhatsApp 99689-8950. Eu sou o Kleber Dias, tenho comigo Deva Gazela. Deva, vamos falar com as visitas?
Olha, falar com a convidada, né? Que ela veio de longe, né? Pegou duas conduções pra chegar aqui.
Vamos, a gente continua batendo o papo aqui com a Larissa Campos. A gente vai falar do lançamento do primeiro livro da Larissa, que vai acontecer no dia 9, que é segunda, terça que vem?
Terça-feira
que vem?
Exatamente.
Aqui no Teatro Zumira. Antes de entrar especificamente no livro, Larissa, queria falar um pouquinho de você. Você não é cuiabana de nascimento, não, né?
Não, mas eu já sou cuiabana de coração.
Você chegou aqui há
quanto
tempo?
E aí, eu quero agradecer vocês, porque eu vou passar o resto do dia cantando Tem Cabaré Essa Noite.
Que bom, olha só!
Vai ser difícil. Vai ser difícil mudar a chave, já vi que foi.
Ó, mas tem mais algumas aqui. Batman do Amor, eu sei que você vai gostar também.
Nossa, maravilhosa. Mas falando um pouquinho de como eu vim parar aqui,
uhum.
A minha mãe, ela é de Manaus, e meu pai é gaúcho.
Eita!
Eu nasci em Manaus.
Uhum. Que extremos!
Mas aí fui morar um tempo no Rio Grande do Sul, e de lá vim pra cá. Então, mas aí já são mais de 20 anos morando em Mato Grosso, e com certeza já me considero cuiabana, matogrossense de coração.
Ah,
adoro
sim.
Essa terra, esse lugar.
Mas e essas ligações com Manaus e Rio Grande do Sul, você ainda tem? Vai, visita, tem as pessoas
Sim,
lá?
Sim, tenho, porque tenho familiares nesses lugares. Minha avó, por exemplo, mora em Manaus. Tenho tios, tias que moram em Manaus também. E no Rio Grande do Sul também tenho parentes que vivem por lá. Então, sempre que eu posso, eu tô em contato e tô nesses lugares também.
Maravilha. Ô, Deva, diga aí.
Olha, tô ouvindo ela falar. E o livro, qual que é a expectativa do lançamento?
Então, é interessante a gente, vocês terem me perguntado sobre como eu vim parar aqui, porque o livro ele fala exatamente, ele faz uma referência, é inspirado no período em que eu cheguei em Mato Grosso.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 5 anos.
5 anos.
Quando eu cheguei em Mato Grosso. E eu vim com meu pai, com a minha mãe, porque meu pai ele conseguiu um trabalho aqui para ser gerente de um posto de combustíveis, numa rodovia aqui em Cuiabá. E na época, nós viemos com ele, chegamos nesse lugar que tinha um escritório com alguns cômodos desocupados. E o dono do posto falou o seguinte, falou, se vocês quiserem, vocês podem ficar nesse escritório por alguns meses, até vocês encontrarem uma casa, um lugar para ficar. E nós ficamos nesse lugar, nós moramos no posto aqui.
Você morava no posto e seu pai trabalhava no posto?
E meu pai trabalhava no posto.
Ou seja, seu pai já trabalhava em home office 20 anos atrás.
Exatamente, não tinha outra opção, né?
Não tinha outra opção.
Ele fazia tudo ali. E nós moramos por 4 anos. Então, o que era para ser algo transitório, ficar ali poucos meses, acabou se transformando num período relativamente longo. Então, foram 4 anos... morando num posto de combustíveis. Eu era criança, minha irmã um pouco mais nova, e nós crescemos nesse ambiente com caminhoneiros, frentistas, as pessoas que passavam pelo lugar, a minha família também, e era um ambiente em que se contavam muitas histórias. Era algo que eu me lembro muito desse período e que eu acho que me influenciou totalmente. Fez com que depois eu quisesse contar as minhas histórias também.
Daí veio a profissão, daí,
e
né?
Exatamente, que com certeza me levou para o jornalismo, me levou para a escrita. E esse momento foi muito importante. Então era um ambiente ali que eu escutava de tudo, porque, enfim, não tinha muito filtro, não tinha aquela coisa, ah, não fala isso porque tem criança ouvindo, não fala palavrão, não. Naquele ambiente a gente escutava definitivamente de tudo e muitas histórias.
Porque até as pessoas, né, por exemplo, a questão de caminhoneiro, posto de gasolina, é um ambiente muito masculino, e para usar uma palavra, sei lá, até um pouco pesado, é um ambiente meio bruto, né, não?
Com certeza.
E eles não estão acostumados mesmo a ter uma criança ali por perto, tá na vivência deles. E você estava ali costurando tudo isso ali, Larissa.
Exato, eu, minha irmã, então havia ali algumas pessoas, depois os meus avós, eles foram para esse posto também, porque eles administraram por um tempo o restaurante, o meu avô e a minha avó. Então nós éramos uma família ali que ficou um tempo morando nesse ambiente, e várias coisas aconteceram e eu fui guardando de certa forma ali na memória. E chegou uma hora que eu já vinha trabalhando, me dedicando à escrita, fazendo cursos, fazendo oficinas e tudo mais, voltados para a escrita de literatura, para a escrita literária. E aí, num momento, decidi que esse ia ser o meu projeto. Eu não sabia muito bem no que isso ia virar. Não tinha essa expectativa de que vai ser um livro. Não. Surgiu,
tinha aquilo ali registrado de alguma
surgiu
forma.
Surgiu muito mais como uma vontade de colocar essas histórias no papel e de trabalhar a minha escrita, sabe? De desenvolver um projeto. Ah, eu gosto de escrever, eu sinto que eu gostaria de escrever isso, de escrever todo dia e criar uma rotina de escrita. Uhum. Aí eu usei esse projeto no começo só para criar uma rotina, para escrever todo dia a partir dele.
E dentro do livro, essas passagens, elas se entrelaçam ou são contos separados?
São contos separados, mas como todos eles se passam nesse mesmo universo, então eles conversam. Uhum. Existe sim ali uma linha que costura, uma costura entre todas essas histórias. E que surgiram dessa forma, surgiram de uma forma muito despretensiosa, não necessariamente pensando que pudesse ser um livro, mas que acabou culminando nisso com a... Depois eu acabei com as histórias prontas, submeti a uma seletiva de originais da editora Penalux, que é uma editora de São Paulo. Eles têm um selo que se chama Auroras, que é específico para publicar obras de mulheres. Legal. Então, um dia eu vi também que eles estavam, já acompanhava o trabalho pela internet, pelo Instagram, vi que ia acontecer uma seletiva de originais e mandei o que eu tinha escrito muito, sem também uma pretensão de que fosse selecionado, acabou sendo selecionado. E trabalhamos junto com a Dani Costa Russo, que é a editora, minha editora nesse projeto. A gente trabalhou revisão, tudo mais, reescrita, até chegar né, programação visual, a diagramação, tudo. A capa foi feita por um artista daqui também que mora em Chapada. Talvez você conheça, você gosta de Fusca, né?
Gosto.
Que é o Thiago Shinohara, do Rua Fusca, Antiga.
Do Fusca Rua Antiga? Do Rua Fusca Sebo Rua Antiga. Conheço,
então,
sim.
A capa, o Thiago é aquarelista. E a capa é uma aquarela do Thiago que ele fez especialmente para esse projeto. Então, ele deu vida, né?
Olha,
ele
que legal.
Conheceu um pouco do projeto e deu vida a essas histórias a partir dessa capa também.
Daqui a pouquinho, eu quero que você... Uma historinha você vai dar uma amostra grátis pra gente, né, Deva? Daqui a pouquinho.
Olha, com certeza, né?
Agora a gente vai de quê, Deva?
Olha, vamos de tudo. Hoje nós vamos do quê agora? Vamos de Depende.
Depende.
Banda Hellson.
Que mais?
Olha, e também tem aqui Marimbondinho. Ah, Marimbondinho, eu e você.
Roberto Não, Lucialdo. É o Marimbondinho, é o Roberto Lucialdo. Solta o sol, João!
Realmente, melhor site de aposta do estado do Mato Grosso. Tamo junto, meu parceiro Winnie. Alô, Jamil. E pode dar cerveja. Quer saber se o papai tem uma gente? Se tem chance, porque ele tem interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar nas costas pra eu avaliar sua bunda. Quer saber se o papai tem uma sede? Se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar nas costas pra avaliar. Oi, quer saber se eu tô solteiro? Eu só tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Oi, quer saber se eu tô solteiro? Eu só tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Oi, quer saber se eu tô solteiro? Eu só tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando.
Lambadão 100%, top das tops, chegou.
Se o papai tem uma sede, se tem chance, porque eu tenho interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar nas costas pra avaliar sua bunda. Quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance, porque tem interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virando as costas pra avalias. Oi, quer saber se eu tô solteiro? Eu sou, tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro? Eu sou, tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Oi, quer saber se eu tô solteiro? Eu sou, tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando.
Estúdio LBS, agora.
Oi, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando. Oi, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Oi, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me
Tops no 12 já. Marimbondinho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deu. Boninho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deixou na solidão. Marimbondinho malvado, você vai me pagar. Já descobri a sua casa no meio do canavial. Marimbondinho malvado, você vai me pagar. Vou botar fogo na tua casa, você vai ter que sair de lá. Dói, 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 dói. Ela partiu chorando por causa do marimbondinho. Neste frio eu estou penando. Dói, dói, dói. Ela partiu chorando por causa do marimbondinho. Neste frio eu estou penando. Marimbondinho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deixou na solidão. Você vai me pagar. Já descobri a sua casa no meio do canavial. Marimbondinho malvado, você vai me pagar. Vou botar fogo na tua casa, você vai ter que sair de lá. Dói, 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 dói. Chorando por causa do marimbondinho. Neste frio eu estou penando. Marimbondinho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deixou na solidão. Marimbondinho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deixou na solidão. Marimbondinho, ferrou o meu amor. Ferrou, 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 ferrou. Marimbondinho, você não tem coração. Ferrou o meu amor e me deixou na solidão.
Tá aí, Marimbondinho!
Coração, que até agora ninguém tirou a ferradura.
Ô, oh, meu Deus do céu. Sabe quem foi ferroado semana...
Quem?
Semana passada? Meu querido amigo Dudu, filho do meu amigo Juninho.
Então,
ele, né, foi ferroado mesmo, lá no circuito das cachoeiras, lá em Chapada.
E acho que
no Parque Nacional de Chapada.
Morreu uma pessoa semana que foi ferroado de verdade. Então, tá,
não,
isso falar.
Eu não fiquei sabendo, não. Mas é o meu amigo lá da hamburgueria.
Mentira, ele não me deu um hambúrguer, ele é mentiroso. Ele vai levar o diploma de ridículo.
Não, ele falou que só você ir lá, uai.
Ai, vou sair daqui lá pra comprar comer um lanche, vai sair caro, né?
Mas só o lanche é bom, hein?
Só de combustível é R$200. E eu não tenho
que
real.
Que você vai?
Olha, eu quero que mandar um bom dia especial pro homem bonitinho, branquinho, conhecido como Bruno. Fica aqui na parte da recepção, fica perto do toalete. Bruno! Te amo, Bruno. Quero aqui também mandar um bom dia especial pro Bolos da Val, que mandou um bolo suculento, gostoso. Pena que não deixou pra visita, minha cara tá arrastando o chão de vergonha. Quero aqui mandar um feliz aniversário pra Dona Ana. Dona Ana, feliz aniversário pra senhora. Obrigado pelo coração do Kleber Dias.
Adorei,
e coração da Gazela.
Adorei.
E mandar um bom dia pro Paulo Leles, a Débora. E a Marcia tá lá no Pedra 90 dando close. E uma pessoa especial que ela vai me convidar pra comer na casa dela. Só não sei que dia, hora e o mês. A Dona Nájila, dona do vermelhinho. Dona Nájila!
E ela vai convidar só você?
Olha, Dona Nájila, tá na onde, bebê? Dona Nájila, um beijo pra senhora. Olha, hoje é sexta-feira, hoje é dia do vermelhinho lavar roupa. Pode deixar que eu sou a assessoria dele hoje. Um beijo pra senhora.
Quero mandar um abração pro meu amigo Gabriel Vinícius. Ele tá nos ouvindo aí pelo Instagram. Valeu, Gabriel. Inclusive é o seguinte, hein? Tem uma turma aí pra curtir a gente. O Instagram da Rádio Assembleia é @RádioAssembleiaFM.
É, e tem que seguir,
@ Rádio, seguir, compartilhar as coisas, comentar,
os
mandar perguntas.
Amigos, papagaio.
Exatamente.
A senhora tá seguindo a Rádio Assembleia?
Sim.
Certeza. Ah, então tá, depois a gente vai conferir, tá?
Pode olhar.
Lá no TRE.
Vamos continuar conversando com a visita, Deva.
Olha, então vai falar do livro, né, que tá falando, né?
A jornalista e escritora Larissa Campos, falando do seu primeiro trabalho, A Casa do Posto, será lançado na próxima terça-feira aqui no Teatro Zulmira. E a gente tá entendendo um pouco da sua história, essa relação com... da maneira que ela coloca esses contos no livro, mas a sua relação com a leitura e literatura também. Larissa, você disse aqui que os contos que você traz desse recorte da sua infância, dos 5 aos 9, né? Dos 5 aos 9 anos que a sua família, dada a situação à época, viveu dentro de um posto de gasolina, né? E eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, é a época que a criança desenvolve a sua imaginação, sabe? Começa a contar as suas histórias ali e tal. E aí, como é que foi viver? Porque você não tinha o quê? Animais, você não tinha... Você tinha... Era bomba de combustível, caminhão, cheiro de borracha, cheiro de óleo diesel. Como é que era isso?
Ali, naquele período, na Rodovia dos Imigrantes, região aqui do Distrito Industriário de Cuiabá, não tinha muita coisa. É diferente de hoje.
O posto existe, tá lá ainda?
O posto existe. Hoje é um posto, foi comprado por uma rede conhecida aqui e virou um posto com cara desses postos modernos de hoje em dia, né?
Ah, tá.
Tanto que eu até precisei fazer umas fotos para divulgação do livro e fiquei doida tentando achar um posto meio com cara de abandonado. E hoje a gente não acha mais. Os postos, eles têm uma aparência muito moderna, bombas super digitais. É uma coisa que não era assim. Antigamente a gente tinha uma outra pegada, era outro rolê.
E ainda mais esse,
outro rolê.
Que é posto de BR, né?
Exato.
É uma característica diferente do posto urbano aqui, que a galera vai lá abastecer carrinho a gasolina
com
lá.
Com certeza. Não, né? E a gente tinha ali muito verde em volta, então tinha muito mato, apareciam bichos diferentes, então a gente tinha um cachorro na época, que era o nosso companheiro ali, inclusive tem um conto que fala desse cachorro, e além disso apareciam muitos bichos, tatu, sabe, tinha muito bicho ali na região, sem falar que como tinha algumas fazendas próximas também, então volta e meia aparecia um boi perdido, uma vaca que vinha de algum lugar, sabe? E todas essas histórias, fora as pessoas que passavam por ali, elas foram... elas com certeza fizeram uma diferença também e de alguma forma marcaram a nossa vida, a nossa existência. Eu gosto de pensar sempre o seguinte, que eu gostava de ver como as pessoas naquele contexto, elas deixavam a imaginação voar. E elas não tinham muito pudores. Então a gente se reunia ali, por exemplo, 3, 4 pessoas e elas contavam casos que muitas vezes, se a gente fosse parar para escutar, assim, ia falar, nossa, isso é mentira. Isso não aconteceu. Mas essa possibilidade nunca existia. Parecia que tudo que era contado era levado para um tom de realidade. Não. Se a pessoa tá falando, isso aconteceu mesmo. E às vezes a gente ouviu umas histórias muito doidas, assim, histórias. Mas isso com certeza serviu como uma forma também de mexer com a nossa imaginação.
Aguçar a imaginação de uma criança, né?
E para uma criança, eu vejo que isso é um prato cheio. Porque quando a gente é criança, a gente tem essa facilidade de deixar a nossa imaginação, ela viajar. E com o tempo, é como se a sociedade e todo o processo, tudo que a gente vive, vai meio que moldando, a gente vai entrando nas caixinhas,
Sim. Sabe?
E aí nós deixamos de ser as pessoas tão... as crianças criativas que a gente já foi um dia, a gente vai meio que escondendo, guardando. Isso passa a ter até uma conotação meio de vergonha, sabe? Ah, não, isso é muito infantil, a gente não pode ser dessa forma. E eu acho que a minha intenção, acima de qualquer coisa com esse livro, é justamente que quem vai ler se conecte com essas memórias da sua infância. Se conecte também. Essa casa é a minha casa. Mas quando você for ler, vai ser a sua casa também. Sim. E ela vai te levar ao encontro das casas que você habitou. E que, consequentemente, essas casas te habitam hoje. De alguma forma.
Né? A gente vai ficando na memória, vai ficando no DNA da gente isso, né? 10 horas e 36 minutos, a gente está recebendo aqui a jornalista e escritora Larissa Campos. A gente está falando um pouco da sua trajetória e um pouco do livro que será lançado na próxima terça-feira aqui no Teatro do Cerrado, Zumira Canavarro, Teatro da Assembleia Legislativa, às 8 às 9h30.
A partir das 19.
Das 19.
Das 19 horas, 7 da noite. Então, já deixo aqui o convite para todo mundo que está escutando, para vocês que estão aqui também na rádio, que vai ser uma alegria poder receber todos e sentir um pouco também dessa emoção que é para mim poder ver essa história e essas histórias, elas ganhando o coração das pessoas e chegando a mais pessoas também.
Larissa, conta um pedacinho de alguma, assim, sei lá, alguma... Oh, Deva, você quer que ela conte uma engraçada, uma de terror, uma de... sei lá.
Olha, vamos uma de terror.
Um pedacinho, terror, assim.
É, só um pouquinho, só um bocadinho, só uma bocada.
Vamos lá. Tem uma aqui. Tem um conto que se chama Uma Noite Como Qualquer Outra. Deixa eu pegar um trecho para ler para vocês. Não vou pegar do começo, tá? Vou pegar trecho aqui para vocês sentirem um pouco de como são essas histórias. Apesar de ter sofrido alguns ferimentos durante o acidente, o homem foi socorrido e passava bem. Até então, os elementos do caso colaboravam para que fosse uma história simples, com todos salvos ao final. Voltaríamos a dormir com tranquilidade à espera de mais um dia sem grandes reviravoltas, sem acontecimentos surpreendentes naquele universo rodeado por mato e bichos. Após concluir seu relato, meu pai foi até a pequena cozinha. Na verdade, era uma espécie de copa do escritório, usada como cozinha enquanto vivemos ali. Abriu a geladeira, pegou a jarra de água, encheu um copo, que bebeu praticamente num gole só. Quando terminou, narrou o fato que havia chamado a atenção dele naquele acidente. O motorista acordou assim que os socorristas o retiraram das ferragens. Mal abriu os olhos, contou de uma moça com roupa branca que avistou pouco antes de perder o controle do caminhão. Disse que a moça estava parada no acostamento e acenou para ele. O pobre homem estava desesperado, queria saber onde estava, o que havia acontecido com ela. Nessa hora, foi como se a gente tivesse combinado de olhar um para o outro. Daí, um dos socorristas falou para não levar as palavras do motorista em consideração. Disse que aquilo podia estar relacionado ao trauma provocado pelo acidente. Depois disso, aplicaram remédios para acalmá-lo e o colocaram na ambulância.
Ui, que medo!
Olha...
A moça de algodão aí, ó.
É de arrepiar.
Fica brincando com essas
Nossa,
coisas.
Nossa, eu queria um moço de algodão, será que eu acho?
Ah, vem, né?
Mas essa é só um trecho,
então...
É
só um
então,
trechinho.
Quem for ler o conto até o final vai descobrir que moça é essa, que relação que ela teve com esse acidente. Mas essas histórias que se contam... Na verdade, assim, as pessoas me perguntam, tem alguma história de fantasma? Eu falo assim, tem que ter.
Tem que ter.
Porque,
nesse
gente,
ambiente aí...
Não tem como não ter uma história de fantasmas, né? E sempre eram muito recorrentes mesmo referências a algum tipo de história de fantasma.
Sabe que... Ô, Deva, a gente já vai de música, mas sabe que eu gostei dessa experiência? Sim. Acho que eu nunca tinha ouvido um livro sendo lido pelo próprio escritor ou escritora.
Aí, ó.
Olha só que experiência interessante.
Hoje você foi agraciado, né? E o público também, né?
Sim.
Lógico.
Pra todo mundo já ir tendo um gostinho do livro
e
da Larissa.
E aí eu sei que tem música, mas aí, como a gente tá no rádio aqui também,
uhum.
e o rádio acho que tem essa potência que é da gente trabalhar muito a imaginação das pessoas. E tem uma novidade também em relação a esse livro, porque não vai ser só o livro que vai ser lançado na terça que vem. Tem uma outra experiência, que é um podcast.
Olha que legal!
Na verdade, a gente lança... Eu fiz um projeto em parceria com a Altia Podcasts, do Fred e da Gabs. Um beijo pra eles. que é uma empresa que trabalha com produção de podcasts. Então, a gente selecionou 8 histórias. Essa história que eu li aqui é uma delas.
Ah, legal.
Então, a gente selecionou 8 histórias que ganharam versões dramatizadas. Não é um audiobook, sim. Uhum. Não é só alguém lendo a história. Esses personagens ganharam voz, tem efeitos sonoros. Então, a partir do dia 9, a gente também começa a divulgar nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, etc., esses episódios em que as pessoas vão poder ouvir as histórias dramatizadas, com os personagens ganhando voz, com efeitos. Então, vão ser 8 histórias. Não são todas, mas a gente selecionou 8 histórias e deu essa roupagem e transformou em episódios do podcast que vai ter o mesmo nome, A Casa do Posto.
Ah, que legal. Então, cheio de novidade para a próxima terça-feira.
Cheio de novidade.
Fala aí, Deva.
Olha, agora vamos de música. Vamos de Batman, R-Som e Mamãe Tô Voltando Pra Casa. Corte som, bebê.
Solta o som, João.
Antes do lampador
Zixá.
Alô, empresário Tobias. Alô, galera da jangada. Passarinho no seu velho ninho. Alô, Dreli.
Mamãe, eu sou machucado, chorando a minha grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Mamãe, eu estou machucado, chorando a minha grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos. Estou chegando de mansinho, perdão, passarinho, do seu velho ninho. Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos. Estou chegando de mansinho, perdão, passarinho, do seu velho ninho.
Oh! Alô, empresário do Via Segura.
Kleber Dias, Diva Gazela.
Eita! No 12 Sound, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, com reprise no sábado, às 14, às 2 da tarde. Ali, comandando tudo, nosso crossback malvadão, João Azevedo, né? Não,
olha, eu estava com saudade dele, estava viajando, né?
Você que estava viajando.
Não, eu fiquei sabendo que ele estava aqui no Pará.
Ele?
No Pará, já pensou? Ele não me trouxe nada, nem um quilo de areia, nada lá do Pará.
Mas areia, você viu um monte de areia lá na praia? Que mais
areia, areia feia, água salgada, a água eu ia trazer pra me fazer salmoura, pra fazer já a janta lá em casa, que economizar o sal aqui lá em casa, entendeu?
E jambu.
Pinga de jambu.
Ah, cachaça de jambu do Pará, é bom, olha, eu conheço.
Nós estamos aqui hoje nesse final de semana.
Ah, tem muita coisa pra se divertir, viu? Ó, lá em Primavera do Leste tem o Sextou lá na Praça da Matriz. Quem vai estar por lá é a Escola de Samba da Mocidade Alegre de São Paulo. Em Lucas do Rio Verde tem a Expo Lucas 2022, aniversário de 34 anos da cidade, lá no Parque de Exposições. Vai ter a Joelma, que isso, hein? Oh, Joelma! Olha. Com a turma do Isso é Calypso e Raça Negra no sábado. Você foi no Raça Negra?
Olha, não, eu fui lá ver aquele homem lá, o Seu Jorge, só que ele tava fumando maconha. Ai, que vergonha, minha cara trincou no chão de vergonha. Achei ridículo ele fumando maconha, podre, eu saí de lá tonta.
Ai, Deva Gazela, você imagina.
Olha, eu fiquei
vamos
tonta.
Continuando aqui, ó. Vamos falar lá em Sorriso. Tem um encontro Love Motos lá no Castelos Aquapark. Vai ter o Yuri Schneider, a banda Sound Rock, Hugo Abreu e Scortson. Tem também primeira gravação do CD ao vivo lá no Cabana Show Bar com o DJ Wesley, o Brabo, os bacanas Lambadões Federais e ainda a Real Som. Tem lá em VG. Tardezinha legal na distribuidora JR a partir no sábado. Aliás, sexta-feira, né? Sexta-feira, a partir da 1 da tarde, a entrada é gratuita. Tem o Pim do Piseiro, Banda Real Som e Amigos do Samba. Tem ainda Festa da Latinha lá na lanchonete Giros com o DJ Zé Carlos e a banda Big Som. Tem também o Festival de Lambadão. Festival de Lambadão hoje e amanhã lá na Casa O Galpão. Tem banda Escorte Som, Lambadões Federais, banda Novo Som, DJ Anão Absoluto e ainda o Lambadão Sensa Show. Deixa eu verificar aqui. Amanhã tem também tributo à Jovem Guarda lá no Laço de Ouro. Amanhã, a partir das 9 da noite, tem Jane e Erundi. Que isso, hein? E ainda DJ Zé Carlos e o Milton Martins. Separa aí, João, Jane e Erundi pra gente tocar daqui a pouquinho.
Eu ia perguntar, que eu nem sabia que eles ainda estavam vivos.
Pois é, né?
Aí. Tô surpresa com essa informação.
Eles vão estar aqui amanhã, dá tempo de ir lá pedir um autógrafo. Ah, deixa eu ver, continuando amanhã. Amanhã, dia 6. Tem Universfest do Gonçalo Godoy, vai ter Banda Novo Som, Banda Nova Pegada, Os Meninos do Piseiro. E ainda, dia 7 e 8 amanhã e depois, a Festa de Santo no Salão do Adelino. Banda Real Som, Banda Escort Som, Banda Estilos e Os Meninos do Piseiro. Tem também, no domingo, aniversário de 4 anos da banda Bia Som, lá na Lanchonete Giros, a partir das 8 da noite. Edmilson Maciel, Pindo Piseiro e DJ Zé Carlos. Deixa eu ver, pra fechar, tem também no domingo o Niverfest do Júnior da Tropa do Bem, lá na Associação Tropa do Bem. Entrada liberada até as 2 da tarde. E no domingo tem a feijoada da Grampola Platini. Grampola Platini, que é digital influencer, né, não, Deva?
Olha, não falo nada, fico quieto.
Lá no Meta Club. É o antigo tênis club de VG. E a partir do meio-dia tem Banda Novo Som, Labrador Federais, Cedo Samba e Banda Real Som. Essa é a agenda de shows pra você se divertir hoje, amanhã e depois em Cuiabá e Várzea Grande, Deva.
Olha, quero dar uma agenda de show. Hoje eu estarei lá no pavilhão da Acrimate gravando todo de rosa. A Gazela vai estar lá ao vivo amanhã no programa Variedade, do meio-dia às 14.
Que maravilha, Deva.
Pode?
Pode, claro que pode. Larissa, tá assustada ainda, Larissa?
Não, na verdade agora eu tô surpresa com tanto de coisa que você colocou nessa agenda.
Pois é.
Porque eu sou aquela pessoa que fala assim, ai, Cuiabá, não tem nada pra fazer.
Nunca,
Cuiabá nunca tem nada. E aqui, olha...
E tem, hein?
Programa pra todo tipo
de
gosto.
Que a gente pegou só dessa pegada aí de lambadão e rasqueado. Nossa. Imagina as outras coisas. Né, não? Nossa produção ali, o Ender Figueiredo, sai peneirando tudo isso aqui.
Ah, parabéns. Muito bom.
Bom, agora vamos falar pra gente, já 10h53, daqui a pouquinho a gente já vai encerrando o programa. Vamos então fechar fazendo esse convite, né, Larissa? Terça-feira que vem, a partir das 7 da noite, aqui no Teatro Zumira. Quero mandar um beijão pra Dani, Priscila, Karen, toda a equipe lá da Sala da Mulher, Assembleia Social, que estão acolhendo aí esse projeto, né?
Com certeza, as meninas ali maravilhosas, a equipe toda do Teatro Zumira Canavarros, que também, a gente falei no começo da Rádio Assembleia, e a gente tem que reforçar também o quanto esse espaço, que é o Teatro Zumira, também se tornou aí um espaço muito importante da cultura de Cuiabá e da cultura mato-grossense em geral. Então, a Dani, né, agradecer a Dani em nome, né, do pessoal do teatro todo, mas ela abraçou muito o projeto desde o começo e super incentivou que o lançamento acontecesse aqui, porque também como servidora da casa e uma pessoa que está aqui também, né, envolvida com a Assembleia Legislativa de alguma forma, para mim também é muito importante que esse lançamento possa acontecer na Assembleia, que é um lugar também onde eu desenvolvo meu trabalho como jornalista e que tem uma importância muito, muito grande para mim. Então é sempre muito bom também quando eu vejo meus colegas realizando algum projeto e tocando seus projetos também, realizando seus sonhos de alguma forma. E esse é um sonho para mim, então deixo aqui o convite para todo mundo. Terça-feira, dia 9 de agosto, a partir das 19 horas no Teatro Zumira. Aí, Larissa, eu não posso, não vou conseguir, eu tenho um compromisso nesse dia, tenho aula, enfim, né? As pessoas têm, às vezes, vários compromissos durante a semana e tá tudo bem. Então, fica também a outra dica. A pessoa que quiser adquirir o livro, pode me procurar pelo Instagram, por exemplo. Eu vou deixar aqui o contato do Instagram, que é o @laricampos10. E por lá pode falar, Lari, eu quero mandar uma mensagem, falar, quero comprar teu livro, como que eu faço? Eu passo todas as informações, a gente entrega, se for em Cuiabá eu levo, se for fora eu mando pelos correios.
Maravilha.
E também, para quem sempre me perguntam, ah, vai ter e-book, tem muita gente hoje que gosta de ler, né, no Kindle da vida, enfim. A editora vai ter um pouquinho mais para frente, então em breve a gente também divulga as informações de e-book e é só me acompanhar pelas redes sociais que eu vou divulgando tudo por lá.
Que maravilha! Então tá aí, mais uma vez pra gente fechar. A Casa do Posto é o primeiro de muitos que com certeza virão dos livros de Larissa Campos, próxima terça-feira, a partir das 7, aqui no Teatro Zumira. Preço de capa tá R$ 44,00, né?
Exatamente.
E o autógrafo é de graça.
É, vou pensar até lá, né? Quem sabe eu mudo de ideia.
Valeu, tá dado o recado. Deva, fala aí, Deva.
Olha, nós vamos de que agora? Vamos de música?
A gente já vai fechar já. Eu tinha pedido pro João separar Janeiro Undi. Vamos fechar com Janeiro Undi? Vamos,
olha, Janeiro Larissa. Undi.
Vamos, eu quero aproveitar antes de fechar e agradecer vocês por essa recepção. É, eu quero vir outro dia pra comer o bolo que eu cheguei a tarde, né? É. E aí não, eu perdi esse bolo. Tô muito, muito chateada. Devia ter vindo mais cedo. Mas
bolos
tudo
da
bem.
Val, que delícia.
Que delícia. Olha, vamos fazer o convite que na sexta-feira a senhora acorde cedo, acorda às 4 da manhã, toma banho, pega ônibus e vem, entendeu?
Ah, tá bom. É,
aqui
porque
em cima passa o ônibus.
Eu tenho que pegar 2 ônibus pra chegar aqui, então já fica registrado.
Tá, acorda cedo, não acorda meio-dia não, que a senhora ainda não é rica, não ganhou ainda,
ainda
tá?
Não, mas ó, muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, adorei estar aqui com vocês, o programa é uma alegria, não tem como não ficar pra cima, alto astral com vocês, muito bom, parabéns à Rádio Assembleia, também pro Eduardo, Tati, que estão aí como à frente, né, dessa turma toda. Muito obrigada para todos vocês, equipe técnica aqui, pessoal da produção.
Olha a produção,
maravilhosos,
né? Você vê,
nossa, gente, vocês estão assim... Eu nunca tinha visto isso aqui.
Ah. Sério. Olha aqui, ó.
Tem um filme daqui, outro filme de lá. Gente, que
teve
coisa...
café, teve água, faltou.
Nossa,
só o bolo.
Ai, que vergonha.
Ó, minha cara trincou de vergonha. E você fala tão calma, né? Ah, você tomou calma de hoje?
Não. É que ainda tá cedo, ainda não deu meio-dia. E depois do meio-dia a gente vira a chave.
Aí
e
você fica atacada.
E aí vira assim, fica.
Olha, é uma honra te conhecer, que não te conhecia.
Ah, igualmente.
Sucesso no livro. Beijo, quero um autografado, tá?
Pode deixar.
Maravilha, mais uma vez, Larissa, obrigado, viu, sua presença. Obrigado, nossa equipe técnica aqui, Léo Digital, Wender Figueiredo, Eugênio Caldas, João Azevedo. Você, ouvinte, claro, obrigado pela companhia e pela sintonia sempre. Esse programa será reprisado amanhã, a partir das 2 da tarde.
Já.
E o que foi gravado aqui no Instagram ao vivo vai ficar disponível aí pra galera curtir depois.
Já pra ir embora com a minha sacolinha?
Sim, a gente vai fechar com Janeiro Undi. Vamos
caminha,
fechar com eles.
Caminha a sacolinha já.
Ah, e tem Lugar de Mulher. A Larissa vai participar também do Lugar de Mulher. Tá chegando já ao vivo. A Fernanda vai participar do Lugar de Mulher? Fernanda de Paulos e Tati Medeiros. A Tati é a titular do programa e a Fernanda a participação mais que especial.
Tem que ir embora?
Hoje tem.
Não se vá, não,
não
se
vá.
Não
se vá, assim que a gente fecha.
Não se vá.
Solta o som, João. Você ouvinte, obrigado pela companhia e pela sintonia.
Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura.
Não se vá.
No Doce Sound.